Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser,
vai ter que provar.
Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3. Este é o Estação Basquete, programa de número 27, cujo tema é Grandes Expectativas, Grandes Brochadas. Você que está ouvindo o nosso programa ao longo da sua semana, não está ouvindo gravado e sim está ouvindo on demand, você vai estranhar um pouco essa abertura e vai sentir que nós estamos levando na pele o tema Grande Expectativa, Grande Brochada. É que nós tivemos um problema ao longo do nosso programa ao vivo e perdemos o começo deste programa 27. É por isso que eu estou aqui falando sozinho com você aí na sua casa. Mas fique ligado que este programa está muito interessante. No Giro de Notícias, nós vamos falar das duas finais de conferência e das semis que levaram até essas finais de conferência. Também vamos falar daquela bola do Paul Pierce, né, que foi uma, talvez a maior brochada dessa temporada até aqui. Também vamos contar uma história sobre um cara que foi já a primeira escolha do draft, mas depois brochou com muitas lesões. E o DDD da semana, o quadro do André Cavalieri, vai destacar grandes armadores, broxinhas, vamos dizer assim, como ele mesmo nomeou. A trilha sonora também está muito legal e tem a ver com esse tema esperar e broxar. Muito bom, gente. Fiquem ligados. Com vocês já o Giro de Notícias. Este é o Estação Basquete.
É mó difícil falar o nome do cara, mano.
Lição de casa, Dedé. Qual é o nome
Mike
do rapaz?
Mike Dubenhauser. Mike Dubenhauser.
Boa.
Boa, Dedé. Até que tá bem pra quem tá há 6 meses falando uma língua anglo-saxônica.
Estudando,
você tá mandando bem. Bom,
mas é isso, Mike Dubenhauser. É assim mesmo que fala.
Parabéns. Vamos então pro o segundo giro de notícias de Juliano Galli.
Do outro lado do mapa, o Golden State Warriors mostrou que aquele tropeço em casa contra o Grizzlies, que deixou a gente meio assustado na semana passada, não passou mesmo de um pequeno escorregão e confirmou o favoritismo, eliminando o time de Memphis. Assim, Stephen Curry e o Golden State chegam à final da Conferência Oeste, feito que o time não alcançava desde o longínquo ano de 1976. Curiosidade, por acaso, alguém aí no estúdio já era nascido em 1976? O adversário do Golden State será, vejam só, o Houston Rockets, que evidentemente tem seus méritos, mas chega à final depois de uma brochada histórica do Los Angeles Clippers. O que dizer de um time que elimina os atuais campeões num histórico jogo 7, 2 dias depois começa a jogar a série de semifinal na casa do adversário, sem seu principal jogador, mas ainda assim estreia com vitória, abre 3-1, vai para o quinto jogo em casa, abre 19 pontos de vantagem, 13 no último quarto, mas ainda assim toma virada, perde 3 jogos seguidos e, claro, como a bola pune, dá adeus ao sonho de chegar a uma final de conferência pela primeira vez na história. Bom, se isso não é uma brochada monstruosa, eu não sei o que é. Vamos deixar o Clippers para lá e pensar nessa final de conferência, que desde já promete muitos pontos e placares, é claro, bastante altos. Mas o que mais? Houston ou Golden State? Quem que leva essa?
Leva Golden State em 6 jogos.
É, eu, apesar de tudo que aconteceu, ainda não ponho tanta fé no Houston, não.
Eu vou só dizer uma coisa, resgato o áudio de Chris Paul, às vezes amarela.
Agora sim, né?
Eu vou de Houston em 7 jogos.
Eu acho que o Oeste vai ser mais facilmente decidido que o Leste. Golden State.
Ah, ô Dedé, você tava indo bem, caramba, cara. E aí, você, no finalzinho, ela fica na última mais, falange. Né? Ela ficou igual o Paul Pierce.
Deu uma de DeAndre Jordan. É.
Girou no cilindro.
Ainda no cilindro.
Não consegui de novo?
Não conseguiu, Dedé. Foi por uma palavra.
Não. Mas eu acho que essa final de conferência da Conferência Oeste, o Golden State leva mais vantagem sobre o Houston do que o Cleveland leva vantagem sobre... O Cleveland, porque tá com um time super, né, limitado, várias lesões, todo mundo meio quebrado e tal. Se você pegar o time titular do Cleveland, é um time titular que não é mais tão bom assim, banco de reserva reservado. E do outro lado, o que acontece é que o Golden State Warriors, pelo menos no papel, e o que demonstrou durante a temporada, é muito sobre
o Dedé, você tá um pouquinho engasgado.
Bate é censura, nas costas. Eu acho que é censura.
Tá censurando as coisas que você tá falando aí, cuidado.
Bate um pouco nas costas, que às vezes é um pigarro.
Não, tá cortando a sua fala, Dedé, em alguns pontos. Então seja bem preciso, assim.
É. Houston vai perder.
Obrigado.
Aí, era essa precisão que a gente André. Esperava.
Não, mas ó, eu queria falar um negócio. É, eu tinha falado no inclusive a gente tem um bolão que eu apostei que o Clippers ia ganhar do Spurs. E eu tinha falado, acho que a única chance do Clippers... em qualquer fase, ganhar do Spurs era na primeira rodada, porque os caras não têm banco, então eles cansam, e a verdade é isso, o Chris Paul pra mim, isso é claro, ele no final ali, no, ainda mais eles estavam 3-1, deram uma relaxada, não conseguiram engatar de novo, e os caras já estavam cansados, assim, eles jogam muito tempo, e aí chega no final, essa é a amarelada do cara, porque faz parte, se ele tivesse um banco que segurasse mais a bronca, como o Spurs tem, por exemplo, acho que a coisa mudava bem.
Exatamente.
É, nesse último jogo em especial, eu achei que faltou muito contribuição dos outros. Assim, você pode dizer que o Chris Paul amarelou, que o Blake Griffin não jogou tudo aquilo, mas assim, eles fizeram os pontinhos dele, contribuíram da maneira que eles contribuíram, mas os outros caras, você não via... O Matt Barnes zerou no jogo, nossa, cara. Senhora.
Ele zerou?
Ele zerou.
Isso fica difícil, né?
O JJ Redick também, ele errou.
O JJ Redick teve um momento sumiu, do jogo, né? Que ele perdeu 2 bolas seguidas. Ele errou um fundo bola, né? Foi ele que errou o fundo bola?
Não, aí as 2 roubadas de bola do Prigioni na saída de bola, isso é um momento assim, na segunda roubada devia parar o jogo e dizer, não, Houston, você vai pro final, porque time que quer ser campeão da NBA
laterais.
E não consegue
não cobra
lateral,
nem lateral, cara, é sacanagem, né?
É complicado.
Não,
o Griffin errou 3 bolas seguidas também, que o jogo ainda tava, vai, sei lá, 10, então ali 8 pontos. Ele errou 3 bolas seguidas, que você via claramente que ele tava cansado forçando. Ele pegou a bola, ele já pegava fora da linha dos 3, já começava a tentar usar o corpo para entrar no garrafão. E aí tomava, o Prigioni roubou a bola dele assim.
É, tem o peso de jogar 2 séries de 7 jogos, né? Pesa no último jogo aí, foi nítido isso, né? O último quarto foi até que vocês queriam ir embora de casa ontem, né? Ninguém queria ficar mais no último quarto.
E por outro lado, né? Também vamos dar um pouco de mérito pro Houston. O Dwight Howard voltou a ser aquele pivô que ele deveria ser, que ele foi quando ele chegou na final com o Orlando Magic. Ele dominou o garrafão e assim, não é só essa estatística de rebote, não é só essa de ponto. Uhum. Você vê que os caras tinham dificuldade em fazer cesta de dentro do garrafão. Uhum. Todo mundo chegava dentro do garrafão e tentava escapar de algum jeito do Dwight Howard e não conseguia fazer a cesta. E esse é o tipo da influência que o pivô tem num jogo que não tem estatística.
Não tem número para isso, né?
E o Dwight Howard foi muito eficaz nessa.
Na verdade, eles têm um número que não é um número que aparece normalmente nas estatísticas, que é o qual é a diferença de placar quando o cara tá na quadra e quando ele não tá. Eles fizeram isso com o DeAndre Jordan no jogo, sei lá, 4 ou 5, que quando ele não estava na quadra, o Clippers normalmente perdia de 2 pontos, e quando ele estava na quadra, o Clippers ganhava de 18,
plus,
16.
Plus e minus, né?
Mas acho que não, esse aí é um que eles juntam os números, fazem uma métrica e aí chegam no mais ou menos. Isso não, isso é assim, enquanto ele está na quadra, o time tá, perde de 2 pontos. Quando ele tá na quadra, ele ganha de, sei lá, 20. Fala, André.
Eu também queria falar do Clippers, mas eu não vou falar não, mas porque eu, vamos falar da final, vamos falar desses caras contra o Golden State, o que vocês acham?
Não.
Sério? Eu ia colocar mais uma coisinha antes, eu até acho, mas só uma coisinha desse que o Gustavo falou. Sabe quem foi o que mais teve pontos nesse último jogo, nesse mais e menos?
Quem?
O Brewer, não foi o Brewer?
Pablo Prigioni, cara.
Prigioni monstro.
Ah, é. com duas com roubadas quadra, de fundo de bola, ele ganha bônus, né?
Não, mas com ele em quadra, ele é um armador super consciente, né? Um cara veterano.
É o comentário que a gente fez, parece, né? Medalha de bronze em Olimpíada. Medalha de bronze em
Olimpíada. É, que mostra, né? Você vê, no jogo anterior, a virada histórica, 20 pontos sem o Harden, só os reservas, Josh Smith mitando.
Nossa, esse realmente.
É isso, cara. Você vê que o banco cada vez mais. É o que o Spurs se ligou há um tempo, o banco faz diferença, filho. Não adianta só ter um plantel.
Vai, Dedé, então fala pra gente sobre o próximo jogo. Quero ouvir sua opinião sobre.
Sobre o Golden State Warriors, putz, eu acho que o Houston vai ter muito problema na defesa, cara. O Golden State Warriors tem a maior vantagem dele, é fora do garrafão, e a defesa do Houston Rockets fora do garrafão é muito fraca, cara.
E eles têm quem marque o James Harden, bem.
Exato. Que é o Klay Thompson, né, que você tá falando.
Ou qualquer, até o Iguodala. Assim, eles têm opção ali no banco, né?
Total. Se bobear, às vezes sai até o Draymond Green, pode também, sair, dependendo também de como tiver. Então, eu acho que os caras vão ter muita dificuldade de marcar. O James Harden na defesa é um cara que é negativo, entendeu? Não tem ninguém nesse time do Houston Rockets para parar o Stephen Curry. É, os caras vão tentar colocar, provavelmente, o Trevor Ariza nele, que é talvez seja o melhor defensor de perímetro do Houston Rockets, mas que não é um grande defensor. Enfim, acho que os caras vão ter muito problema. Tanto é que foi assim durante a temporada, cara. Os caras sim jogaram 4 vezes, as 4 vitórias foram do Golden State e vitórias largas. Claro, temporada é outra história, mas os caras vão ter que se adaptar muito e eles estão vindo de um jogo 7, estão mais cansados, enfim. Não sei, eu acho que essa série vai com certa facilidade pro Golden State Warriors. E eu dizer isso, fica que provavelmente o contrário acontecerá. Então fique de olho que o jogo
sério. Saúde. Dedé, saúde.
Estão até te cortando, talvez, porque não querem que você dê um palpite. Mas, Dedé, sem medo de errar, quanto vai ser essa série Golden State e Houston?
4-1.
4-1. Boa, Dedé. Boa. A gente conversa.
Isso a gente conseguiu ouvir.
Em 2 semanas. Estamos chegando ao final do Giro de Notícias e vamos para a nossa primeira música da trilha sonora. Essa música é de Jimi Hendrix. É uma história de um rapaz que... Eu falei que é o jogo da gripe, né?
Saúde.
É o jogo da gripe.
Não é fácil, não, gente.
Saúde. É o jogo da gripe.
Eu tô com o caminhão estacionando aqui só um dia.
Bom, como eu ia dizendo, essa música de Jimi Hendrix conta a história de um rapaz que esperava no frio pela sua namorada para fugir com ela. Tinha essa grande expectativa, mas na hora H a menina não quis. Então, nós vamos ouvir Wait Until Tomorrow, que é do Jimi Hendrix, mas com Caetano e Gil, é claro.
Now you're telling me that I think we better wait till tomorrow. I think we better wait till tomorrow. I think we better wait till tomorrow. But to make sure it's right, so until tomorrow. Today. Now I'm standing here like some time down serenading fool.
right. So until tomorrow, good night. Yourself leaning from your unsure window pane. Do I see a silhouette of somebody pointing something from a tree? Click bang, what a hang, your daddy shot for me. And I hear you say as I fade away, we don't have to wait till tomorrow. We don't have to wait till tomorrow.
Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que não estou sonhando, quadro em que revivemos grandes sonoras, mas num programa como esse é um Dime quase que às avessas.
É um clássico instantâneo já, né? A brochada de Paul Pierce. Ele, a verdade, que já tinha metido tanta bola nesse playoff e na sua carreira. Vamos ouvir, né? Porque não tem muito o que dizer desse lance. Vamos ouvir.
Millsap or Horford are going to end up on Pierce. They're matched up with Pierce and Nene right at the free throw line.
Beal inbounding. Here's Wall. Wall in trouble. 3 seconds left. Wall with two. Here's Pierce. And Pierce gets it away. Good. And was it a three? They've got to look at both. Was his foot on the line? Did he release it before the clock hit zero? It was close. Let's see. Pierce. And is it in his hand? Hard to tell from that angle if it's still in his hand. It looked from there like he was indeed behind the line. Wow, that is close. And again, ruling on the floor was made basket. I've blown it up for you. If it's still in his hand, it's zero. And it looks there like it's in his hand, which would mean no good, series over, Atlanta advances.
Monty McCutcheon's given the three-point signal.
É isso aí, gente. Foi desse jeito que Paul Pierce talvez tenha dado adeus às quadras, porque depois, na entrevista coletiva, ele meio que deixou entender que talvez, cansado, não, né? Sabe bem... Não.
Há 17 morre. Temporadas, no já tá Washington. Bom, né? Já ganhou anel, já tá fazendo hora extra já, né?
Mas... Seria uma hora emblemática também disso aí.
Por que, Dedé?
Ah, porque o cara meteu a bola do jeitão que ele sempre mete na hora que é mais valia e tal, mas não valeu. E daí eu acho que também mostra que ele já tá um pouco atrasado de estar, tá bom, saiu com uma certa moral ainda, meteu 4 bolas em 4 jogos nos últimos segundos, sai por cima de um jeito meio esquisito, mas sai por cima, eu acho.
Eu acho que não é esquisito não também, eu acho que ele jogou muito nesses playoffs, é, muita gente falou que inclusive foi o melhor, até agora, o melhor jogador dos playoffs. É, eu acho que é isso mesmo. O cara tá olhando e falou, pô, tem uma temporada inteira agora, começar tudo de novo. Joguei tão bem essa, vamos terminar agora e ser aplaudido e valeu.
Será?
Solta,
será
o bonequinho, não... Paul Pierce e vem.
Mas será que não passa na cabeça dele e fala, pô, eu tô aqui jogando no Washington, cheio de moleque novo, deixa eles correrem os 82 jogos aí, me chama só a hora que estiver valendo.
É, eu fiquei mais impressionado com essa informação aí de que talvez seja o melhor jogador. Se fosse um MVP dos playoffs hoje, o Paul Pierce ganhava?
Depende, né?
Qual é a sua opinião?
Tem se você imagina, gente.
Quem?
Nossa,
LeBron James.
No LeBron James, nossa, Stephen Curry, todos os caras aí.
Pô, o LeBron meteu uma bola no último segundo também, que foi
o Paul Pierce fez. Só que esse jogo, inclusive, ele não tava jogando, óbvio. O LeBron termina sem 20 pontos também, mas assim, não tava jogando nada, ele tava errando tudo. A porcentagem de... A gente até comentou no outro programa que a porcentagem de arremesso dele de 3 nos playoffs, esse ano, é a pior da carreira dele. Tava em 14%.
Do LeBron.
Do LeBron. O LeBron, na verdade, tá jogando mal os playoffs.
Fala, Dedé.
Mas, gente, se for falar de cara que já foi eliminado como MVP dos playoffs até agora, pra mim é o Blake Griffin.
Não, Dedé, para de falar do Blake Griffin.
A história do bastão traumatizou o Dedé.
Chega,
a questão
chega
da passagem do bastão.
Blake Griffin, por favor.
Viúva do Senatar.
Ele foi o jogador que mais me impressionou nos playoffs. Acho que mais impressionou todo mundo até agora foi ele, cara. Quase triplo-duplo, quase média de triplo-duplo, quase o cara nos playoffs.
Mas todo mundo é muita gente, né, Dedé?
Não, você não ficou nada depois, você achou que o Blake Griffin jogou mal, é isso?
Não é, é que a questão não é essa, né? A questão é que o Paul Pierce, ele é um cara que ele é muito mais clutch na hora que precisa ser clutch, né? Na hora que precisa de alguém pra definir a bola.
Mas você não tá falando de jogador mais clutch, cara. A gente não tá discutindo jogador mais clutch. O Paul Pierce chega no último quarto com 4 pontos, velho. Você vai falar que ele é o melhor jogador dos playoffs porque mete a última bola? Não é.
Ele não chegou.
Eu concordo com você, Dedé. Talvez seja a única vez na história desse programa, mas
guarda
com você.
Esse áudio porque
se você
eles concordaram.
A média de pontos dele não tá no playoff, não tá em 4 pontos não, Dedé, tá realmente.
Não, não média. Ele no jogou último jogo,
no playoff, jogou. Então foi só o último jogo que ele realmente tava mal, tava com 4, 6 pontos, sei lá. Mas todos os outros ele terminou com as médias altas, jogando muitos minutos, o que não rolou na temporada.
A gente está discutindo uma coisa que simplesmente não acontece,
não existe,
na verdade, né?
E se?
É o famoso quadrici.
E se, Rafa, qual que é o IC de hoje?
Não tem.
Boa.
Já que não tem, vamos fechar esse Jimmy que não estou sonhando às avessas. Bem frustrante.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
O quadro que traz a você, semanalmente, as melhores contações de história desde os tempos do Griot no Mali.
Quem?
Griot, um contador, um senhor da palavra africano na região do Mali, Burkina Faso. Ele que não é do Mali, do Burkina Faso, mas gosta das palavras também, Rafael Gonzaga, o que você nos traz no programa de hoje?
Muito obrigado, Miguelito. Eu vou começar abrindo umas aspas, para variar um pouquinho, que diz o seguinte: Greg Oden é um daqueles jogadores que surgem apenas um a cada década. E se tiver um time aí com qualquer chance de draftá-lo, tem que agarrar essa chance agora. Quem falou isso foi o Steve Kerr, exatamente o professor do Golden State Warriors, atual grande candidato ao título da NBA. Essa declaração ele deu em 2007, quando Greg Oden despontava como uns candidatos a ser a primeira escolha do draft. E já que a gente está falando exatamente sobre as grandes brochadas da NBA, o draft é um excelente gancho para o Bola ao Cesto, porque temos alguns dos principais caras que deixaram a desejar na história da NBA. E se você ainda não ouviu falar desse cara, Greg Oden, até porque é possível, apesar dele estar jogando, o nome dele só estava em voga realmente na mídia até o dia 28 de junho de 2007, quando o Portland Trail Blazers draftou o Greg Oden na primeira escolha do draft de 2007. Perdemos o Dedé. Volta já.
Daqui a pouco ele volta. Não vai fazer falta.
De lá pra cá, Greg Oden, o nome Greg Oden só apareceu muito mais nos prontuários dos hospitais do que de fato nas quadras. Porque o cara se machucou e praticamente não jogou, e quando jogou, não jogou. E achar uma declaração dessa faz sentido. O cara era o cara na época da universidade. No final da NCAA, por exemplo, só pra dar uma ilustrada, o Oden terminou com 25 pontos, 12 rebotes e 4 tocos. O cara era realmente o cara. E aí, por isso, o Portland não teve dúvida, escolheu o grandalhão que logo protagonizou essa belíssima brochada. Ele teve que operar o joelho com a microfratura logo na primeira temporada, então ele não jogou a primeira temporada inteira. Quando jogou a segunda, como falei, não jogou. É, no final da terceira temporada, o Portland liberou o cara. O Miami assinou com ele, jogou uma temporada em 2012, também não jogou nada. Terminou com média de 8 pontos e 6 rebotes. Aí a gente fala, pô, até aí beleza, né? Vários caras foram draftados em primeiro e não deram nada. Tá aí o nosso Anthony Bennett, que não deixa mentir, foi draftado na primeira escolha em 2013 pelo Cleveland. Também se lesionou o primeiro ano. Quando voltou, por exemplo, essa temporada ele terminou com a incrível marca de 5 pontos de média, 3.8 de rebotes e 0.8 de assistências para a primeira escolha do draft. Mas aí vem o negócio. As grandes brochadas, na verdade, elas têm a ver com muito mais o cara que é escolhido depois de você do que de você mesmo.
Claro.
Porque o nosso querido Greg Oden, ele foi escolhido em primeiro, logo antes de um cara chamado Kevin Durant, que hoje tá aí mais ou menos bem. E aí, eu voltando na emocionada, como diz o Dedé, do Steve Kerr, eu digo que eu concordo. Na verdade, esse cara não surge um a cada... Quando ele falou um a cada década. Surge um a cada 23 anos. Que acho que uma brochada parecida, a gente só pode falar do Sam Bowie, que foi draftado em segundo lugar no principal draft de 84, principal draft da história da NBA. Foi draftado na frente de um outro carinha que também não se deu tão bem, chamado Michael Jordan.
MJ.
E pelo mesmo...
Exatamente, pelo mesmo
motivo. Você sabe que a gente
se machucou, antes, não conseguia jogar.
Desculpa te interromper, mas antes de você fazer parte desse programa, a gente conversou um pouco sobre esse draft.
Ah, então eu tô copiando.
Eu só comentei o draft não do Greg Oden, o do Michael Jordan e do Sam Bowie. E a história que eu tinha comentado é que fizeram um documentário recentemente explicando por A mais B porque o Sam Bowie era a melhor escolha para o Portland naquele ano.
Não, e era mesmo. Se você for ler várias, vários artigos desses, os caras explicam exatamente por que, que não fazia sentido. Até porque, assim, você não sabe que o Michael Jordan vai virar o Michael Jordan.
Exatamente. Sabe? Ele era segundo ano.
Exatamente.
Ainda.
E, na verdade, a primeira escolha do Portland, porque era o Portland também, né?
Exatamente. O Portland vezes. Parece que tem um certo azar com isso,
é
né?
Legal. Cleveland também é muito bom em fazer escolhas
ruins. E a primeira LeBron, escolha claro. Do Portland era o Olajuwon, né?
Olá, João. Esse cara aí mesmo.
Momento Rodolfo Rodrigues e Afonso Gonzaga.
Olá, João. É isso.
Mas aproveitando, me deu um clique. Me veio uma pergunta aqui. Qual seria a grande brochada do Brasil na NBA? Entrando um pouco no tema Brasil, Zil, de Leandro e Amin. Quem seria?
Mas você diz nos playoffs, nessa temporada, na vida? Na história.
Na história.
Tem um nome.
De todos os tempos do mundo.
Fala esse nome e depois eu conto uma história sobre esse nome também, que tem a ver com esse programa, com a fundação desse programa.
Eu não sei, cara, eu ia propor o debate, mas eu diria que é o Rafael Araújo Baby, que ele foi escolhido na oitava posição do draft.
Ele é o melhor brasileiro, né?
Ele é o melhor
mais bem posicionado.
O Faverani fez primeiras rodadas pelo Celtics... Bem, né?
Promissoras,
ganhou
né?
minutos, foi promissora e também. Não rolou.
Quem é o nome, Miguel?
É o rapaz que tem zero pontos,
Rolando.
Zero field goals. Rolando.
A gente tinha o sobrenome semana passada, esqueci.
Ah, pobre Rolando, gente.
Rolando Lero.
Não, tem um nome.
Só o nome dele já tá bom.
O Rolando, gente, ele foi lembrado quando discutimos a criação desse programa por João Ferraz. João Ferraz falou que podia ter o prêmio Rolando. Ferreira? Rolando Ferreira,
exatamente. Né?
O prêmio Rolando Ferreira que é homenagear quem tivesse zero field goal. E até, não teremos no programa de hoje, mas fazendo um prêmios inúteis aqui rápido, o prêmio Rolando Ferreira, nessa semana, / semana passada, foi pro Nenê.
Nossa
que
senhora.
Tava zerado quase até o segundo jogo no confronto contra o Atlanta.
Mas
e
o...
que ficou imortalizado com ele perdendo, deixando, ou pelo menos perdeu o
errou a última bola ali, né?
Há controvérsias, hein?
O tema brochadas e brasileiros, eu tava pensando aqui, você levantou, foi legal, porque se o Varejão não tivesse brochado e machucado, talvez a gente tivesse a oportunidade de ver dois brasileiros na final da NBA desse ano, né? Porque o Golden State é o nosso favorito de um lado e o Cleveland é do outro. E os dois têm brasileiros, né?
E o Varejão, eu acho que ele tem que, assim, ele tem que não jogar bem. Porque quando ele começa a jogar bem toda temporada, é exatamente quando ele se machuca.
É, uma delas ele era cotado para ser All-Star Game, né?
Sim, na temporada passada, o jogo que ele machucou, ele tava com 25 rebotes, mano. Aí ele falou, tá bom, vou sair pelo alto.
Já posso descansar um pouco, já posso descansar uns meses.
Antes de encerrar o Bola ao Cesto de hoje, a nossa homenagem vai para a vizinhança. Que está cozinhando uma sopa, alguma coisa, com um cheiro delicioso.
Está, né? Cheiroso aqui. Meus
parabéns, vizinhança. Não, não é refoga. Isso não é cheiro de refoga.
Está cheiroso. Você
está gripado. Você está com pé, você está sentindo nem cheiro. Isso é cheiro de carne na panela de pressão.
Problema.
Problema.
Você chamaria o DDD, mas o Skype está fazendo...
grandes expectativas, né? Grandes broxadas.
Na gente. Então, nós... eu sugiro que você chame a música, viu?
Então, Miguel? Nós vamos ouvir uma música, já que não podemos ouvir o DDD ainda dessa semana. Nós vamos ouvir uma música que Marcos do Amaral Jorge lembrou. Lembra quando vocês, ouvinte querido do Estação Basquete, se lembra que falamos daquele vídeo horrível do Cleveland? Muito machista, Go Cavs, em que um cara agredia a sua namorada porque ela torcia para o Bulls. Tava certa ela, né? Mas vamos deixar quieto. Quando vimos esse vídeo horroroso, Marcos lembrou de um clássico da nossa MPB que fala sobre bater na mulher até cansar e com gosto. Mas, né, vamos ouvir para poder criticar. Gol anulado de João Bosco e Aldir Blanc.
Segundo gol do Zico, tirei sem pensar o cinto e bati até cansar. 3 anos vivendo juntos e eu sempre disse contente: minha preta é uma rainha. Porque não tenho batente. Se garante na cozinha e ainda é Vasco doente. Daquele gol até hoje o meu rádio está desligado, como se radiasse o silêncio do amor terminado. Eu aprendi que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol anulado. Eu aprendi que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol anulado.
André Cavalieri, que está com os pais fazendo o programa de hoje.
Ele voltou.
Num hotel de Ottawa. Por isso que a ligação não está tão boa. André, você nos escuta?
Eu escuto, você me escuta.
Meu Deus,
você voltou dentro de uma caixa. Você tá preso, Dedé? Peraí, tá preso.
Peraí, Darth Vader chegou, certo? Chama o Dedé. Não,
só ele.
Darth Vader.
Seu pai, ele é. Seu pai, ele é. Fale conosco, Dark.
Mas tá muito ruim ou dá pra escutar?
Não, é o Darth Vader antes do George Lucas remasterizar o filme.
Tá ruim, mas dá pra escutar.
Mas vamos tentar, Dedé, vamos ver.
Vai ficar mais tosco ainda o quadro, é isso. Tá ótimo.
Tá, sua cara.
Ô, Miguel, você sabe que... Desculpa aí, viu, ouvintes, é porque eu vim pra esse país aqui de terceiro mundo... E daí acontecem esses problemas técnicos.
Melhorou
um pouquinho. Se vocês pararem de...
Melhorou.
Se vocês pararem de falar, vocês me interrompam.
Manda pau.
É, muito... A gente vive, tem muita gente que fala que a gente vive na era de ouro dos armadores, né? Que nunca antes na história da NBA houve tantos armadores tão bons, então tantos times. E na era de ouro dos armadores, Miguel, ao que parece, quem é bom não ganha título, a não ser que a gente considere que o melhor armador da geração seja o Mario Chalmers.
Que não é verdade.
E daí a gente vê que Russell Westbrook, Kyrie Irving, que até então não havia nem chegado nos playoffs, Derrick Rose, Deron Williams, Damian Lillard, Mike Conley, John Wall e agora definitivamente Chris Paul são todos, de certa forma, uns broxinhas, não é verdade? Mas eu queria dar destaque para esses dois últimos que eu falei. Talvez colocar o Derrick Rose ali, porque eu gosto de falar mal dele. Mas o Deron Williams e o Chris Paul, na verdade, que eu queria dizer. O Deron Williams é um cara que sempre teve muita expectativa em volta do nome dele, com um crossover, não sei o que, matador, metedor de bola e tal. E agora o Chris Paul, que definitivamente, para alegria de Rafael Gonzaga, é um cara que parece que tem a maldição, né, em cima dele. Porque é um puta armador, um armador que ninguém questiona a qualidade, mas é um cara que não consegue ir pra frente. É um cara que, inclusive, pasmem, os números dele no Los Angeles Clippers e no New Orleans, na época Hornets, são muito parecidos. Tem, em termos de playoff, o rendimento é exatamente igual. Em termos de temporada, tem 2% de diferença. Enfim, queria saber se vocês têm alguns outros nomes para lembrar também de armadores que eram grandes promessas, mas que nunca chegaram a lugar nenhum.
Jason Williams.
Quem é esse cara?
Ele tava naquele time que ganhou, não tava? White Chocolate?
Não,
ele foi campeão, Jason Williams.
Jason Williams chegou a ser campeão?
Ele foi campeão com o Miami em 2000 e...
Mas vale Steve Nash? Vale...
Vale quem você quiser, ué.
Vale...
Eles são broxadas pra você, o Stockton?
Uai.
Olha, pra mim não é, mas acho que pro próprio deve ser sim, viu? O cara jogar tanta temporada e nunca ganhar um anel.
Não, e principalmente porque chegou muito perto. Tanto ele quanto o Steve Nash chegaram muito perto.
É verdade.
Duas vezes, pelo menos.
Mas aí tem um conceito da broxada, né? Broxar no fim e broxar no começo.
Mas, especificamente o Chris Paul, Dedé.
É relativo.
Logo por exemplo, logo antes de chegar nos playoffs, por exemplo. Acho que broxar na final, pô, você teve prazer até um certo momento.
Mas você broxa na hora
que é um ponto.
Mas você broxa naquela hora que vai todo mundo lembrar pra você pro resto da vida, né? É quando você vai com aquela. Né, a da sua vida você broxa, não é aquela depois da bebedeira de sexta-feira, né?
Opa.
Rafael Gonzaga levando a analogia e a metáfora às últimas consequências.
Rafael Gonzaga tá soltinho hoje, né?
Eu talvez tivesse mais alguma coisa a acrescentar.
Completa, Dark Vader.
Você vai acrescentar mais uma coisa, Luke.
Completa, Anakin. Completa, Anakin.
Não, depois dessa contribuição do Gonzaga, eu acho que fica um momento tão tosco que é o momento ideal de finalizar o bloco aí, com a minha voz tosca também. Esse foi o DBD dessa semana, Miguel.
Boa, Dedé.
Obrigado.
Que é o P operante.
Né? Vamos pro Itamar, vai. Vamos pro Itamar, pelo amor de Deus.
Que é o P.
Pobre ditadura, pulou fora da política. E toma vinda cuja craga rica.
E como a dita cuja é craca, é crica, domina o Congresso do Brasil neste momento. Mas nós estamos falando sobre assistência cultural. Exato. E temos Gustavo Battaglia trazendo o quê numa grande broxada, depois de uma grande expectativa?
Depois de uma grande expectativa. Vamos falar hoje sobre o documentário que chama Lenny Cook. Sei lá como fala isso.
Cook.
É igual Coca, escreve, né? Com dois Os.
Exatamente. Coke, please.
Exatamente, Lenny Cook. Lenny Cook, para quem não sabe, lá no ano de 2001, 2002, ele era considerado o melhor jogador de high school dos Estados Unidos. E não é que ele competia contra ninguém, não. Os caras dessa época aí eram LeBron James, Carmelo Anthony, Amar Stoudemire, entre outros caras muito bons, né? E esse documentário, esse é um que é um pouco mais difícil de procurar, né? Eu tive que vasculhar bastante para achar ele inteiro. Joga lá o nome do documentário, assistir online e tem alguns links. Ele fala sobre esse cara que ele era considerado o top, né, do high school, só que era um moleque que era muito intransigente, assim. Ele tá numa clínica com 1000 jogadores de basquete dos Estados Unidos inteiro e ele, de repente, é o último a chegar no treino. Ele não alonga, ele fica questionando tudo que o técnico fala. Tem uma passagem que tem o Kobe numa clínica com uns moleques também, e ele começa a tirar o Kobe. Ele começa a falar, porque você nunca jogou um contra um comigo e não sei o quê.
Imagina,
e tal.
Imagina se ele fosse atleta do Gustavo. Coitado.
Que isso. Ia tomar esporro.
Ele ia ter que falar assim, não é meu pai, essas coisas assim.
Ele ia baixar o nível nesse tanto. Mas é um cara que ele é bem o tema do programa de hoje, né? Um cara que era a grande expectativa, era para ter sido a escolha número um do draft, né? Até o começo do documentário fala muito isso. Que 2 anos antes, no draft do LeBron, em 2001, se não me engano, o Quayne Brown foi o primeiro jogador da história que foi número um de draft, sendo draftado direto da high school. Não foi o Kevin Garnett, foi o Kobe, e o LeBron foi logo depois. E fala, no documentário, mostra o Lenny Cook vendo isso acontecer. E ele fala, tá vendo? Olha lá o cara do high school sendo escolhido primeiro, não sei o que e tal. E no fim das contas, Lenny Cook nunca jogou na NBA. Se você quiser ver o documentário, a história é bem legal e tal, mas ele não tem final feliz. O cara hoje tá aí.
Mas ele jogou universitário, pelo menos?
Ele não jogou nada. Ele meio que desandou em bebê, desandou em tudo. Jogou basquete profissionalmente, mas não nos Estados Unidos. Virou um andarilho e...
NBB aí?
2016, é que ele tá gordo agora, ele tá bem gordo. É legal, o documentário é legal porque ele é feito com o personagem Lenny Cook o tempo inteiro. O cara participa, ele fala, ele explica todos os processos pelo qual ele passou e tal. Então não é um documentário que fizeram sem o cara saber o que tá acontecendo e tentam fazer uma imagem dele. Não, o cara tá lá presente e ele explica por A mais B porque que deu tudo errado. É isso, nossa dica dessa semana, Lenny Cook 2013.
Disponível ilegalmente pelo Netflix?
Não tem no Netflix. Não, tinha no YouTube esse. Tinha no YouTube. Aí hoje eu ia me certificar para dar a dica correta que tinha no YouTube, mas parece que tiraram um dos links. Eu não sei se os outros ainda estão no ar, mas tinha no YouTube esse documentário.
Ou seja, Deep Web. Só. Instala aquele protetor do computador lá, antivírus.
Não falei nada disso.
E depois você vai procurar.
Deep Web. Olha, esse é só Deep Web.
Não fui eu que dei essa dica, hein, gente? Quem estiver ouvindo foi o Marcos que falou.
Atenção, polícia. Obrigado.
Marcos do Amaral.
Qual o CPF
qual
dele?
Que é o seu CPF, Marcos?
Deixa pra lá.
Essa foi, mais uma vez, a Contraventora Assistência Cultural.
Prêmios inúteis.
Dando um show de vinheta hoje, Leandro e a mim, pudemos ouvir tudo. Prêmios inúteis. E não o nosso quadro Emmys inúteis. Já que o assistência...
A Marius que vem pra bem, né?
Exato. Já que o assistência cultural terminou fora da lei, para o prêmios inúteis de hoje, grande expectativa, grande brochada, eu separei um rapaz que ainda não foi falado no programa de hoje, que eu considero ele também uma grande, grandíssima expectativa e uma grandíssima brochada, porque ele foi da 12ª escolha do draft de 2004, o que o Dwight Howard foi o primeiro. Ele ficou na frente de Al Jefferson, de quem mitou recentemente, Josh Smith.
Mitou.
J.R. Smith, Tony Allen e Chris Humphreys. Ele ficou na frente de todo esse pessoal, foi pro Seattle Supersonics, depois até jogou um ano pelo Oklahoma City Thunder, mas saiu da NBA, eu acho que em 2008, e em 2011 encerrou a carreira nos seus 26 anos, no Japão, jovem, e já cometeu alguns crimes desde então. Um crime aqui que eu destaco é que ele entrou com máscara numa casa em plena luz do dia para roubar uma casa, o armador. Então, não, ele entrou armado, né? Ele não é armador, ele é perfeito. Ele entrou armado e mascarado numa casa em plena luz do dia. Eu destaco, então, como acho que uma expectativa da NBA e um caso de prisão. Estamos falando dele, Robert Swift.
Oh, vale a pena dar uma olhada na foto desse rapaz. Cara de bom elemento, ele não tem mesmo.
Ele tem diversas tatuagens, mas assim, comporia um perfil preconceituoso se a gente seguisse nesse tema, assim, né?
Pensando por esse lado.
Pensando por esse lado, a gente tá só reforçando um preconceito aqui, Gustavo.
Tudo bem.
Não faremos isso.
Faz parte.
Mas ele tem cara de bobo. Isso é preconceito também?
Não, isso não.
Não, isso é bullying. Que, sei lá, é um outro tipo de preconceito. Preconceito em inglês, talvez. Nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete 27. grandes expectativas, grandes brochadas. Você, ouvinte, mal perde por esperar. Você que ouviu esse programa ao vivo, foi um privilegiado. Aconteceu uma calamidade aqui no estúdio. E quem viver e verá esse programa gravado sem um pedaço do Giro de Notícias por conta de uma hecatombe que ocorreu aqui na rádio agora há pouco. Diante disso, eu chamo Leandro Yamin, que está fazendo o que pode e o que não pode aqui para manter esse programa no ar. O seu boa noite desse programa de expectativa e broxada.
Vamos que vamos. Foi, de certa forma, um metaprograma, né? Eu senti o tema do programa ao longo do programa aqui. Achei gostoso. De certa forma, foi temático. Grande abraço.
Grande abraço. Você que começou justificando a sua ausência pelo tema do programa, foi fisgado pelo tema do programa logo depois.
Que mística.
Que mística.
Eu não entendi. Não entendi.
Mas tudo bem. Deixa pra lá.
Você é burro. Então deu o seu boa noite. Porque depois
não, desculpa ser burro, gente, mas eu não entendi. Mas tudo bem também. Isso não tem importância. O importante é que chegou aí as finais, né? Estamos já na semifinal, na final de conferência. E agora, cara, você não pode perder jogo nenhum, entendeu? Todo jogo vai ser foda. Então até segunda que vem. E, pô, pois não, Dedé, pode falar.
Dark, vamos, Dark.
Cheque.
Sabe o que eles quiseram? Eles quiseram dizer que o programa que tem como tema grandes expectativas, grandes broxadas, tinha uma grande expectativa e foi uma grande broxada. É isso que eles estão falando, entendeu?
Ah, tá, entendi.
Não era bem isso, Dedé, mas como você é o Darth Vader, representante do Imperador, eu vou deixar quieto e não vou contradizer você. Ele que também representou o Imperador em outros tempos, Rafael Gonzaga.
Essa eu não entendi. Boa noite. Acho que com minha consideração final, vamos ficar de olho no Cleveland, porque esse eu acho que vai ser a materialização do nosso tema, que formou lá os Galácticos de Cleveland, juntou todo mundo lá, a volta de LeBron, e no final do dia, assim, tava todo mundo colocando como obrigação. Então, se eles não ganharem, será uma grande brochada.
Bom, ele que era uma grande promessa Jedi, talvez mais do que o próprio Mestre Yoda, mas acabou virando Darth Vader, André Cavalieri.
Opa, Miguel se mostrando aí nerd, como de fato é. Eu também queria usar uma referência nerd, Miguel, para terminar o programa.
Manda.
Vocês me escutam bem?
Sim, sim.
20 anos atrás, Miguel, o Houston Rockets perdia de 3-1 contra o Suns e acabou virando esse jogo e ganhou no jogo 7. Nessa mesma temporada de 20 anos atrás, o Joaquim Olajuwon estava muito bravo porque não havia ganhado o MVP, que quem havia ganhado tinha sido David Robinson. David Robinson do San Antonio Spurs, time que ele enfrentaria na rodada seguinte, nas finais de conferência. E é o que acontece esse ano de novo. O Houston Rockets virou um 3-1 e vai encontrar o vencedor do MVP no lugar do James Harden, que é o time do Golden State Warriors. Naquele ano, o Houston Rockets ganhou. Nesse ano, tá todo mundo achando que o Warriors vai ganhar, mas fica aí a mística pra vocês. Uma boa noite, até semana que vem.
Meu Olha. Deus do céu!
Ah, a minha pergunta é, por que que
minha lição de casa?
Por que que esse texto tão bonito e com tanto conteúdo não está naquele quadro que você faz?
Porque ele queria te surpreender, ué.
Virou contra o Sam, né?
Tava tudo caído, minha vida tava caindo, o Skype tava caído, eu achei que eu não ia conseguir, eu deixei pro final quando tava mais estável.
Não, eu acho que foi melhor, eu gostei mais assim, Dedé, foi lindo.
Foi surpreendente. Pra fechar então, Gustavo Battaglia, suas palavras finais.
Boa noite.
Sempre com dub, style. Muito bom, gente, muito obrigado pela audiência de hoje, fiquem ligados na semana que vem, Estação Basquete 28. Agora fiquemos com Led Zeppelin, Dire Maker.
Baita música, hein?
Opa!
Valeu!